Você está em sintonia com a 95 FM, Rádio Coração, Amor Maior Amor, uma emissora da Diocese de Dourados, Fundação Terceiro Milênio, Educar Evangelizando.
Agora são 8 horas e 14 minutos, nós estamos no segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje tratando do tema da venda de bebidas alcoólicas nas nossas festas paroquiais. Nós já falamos aqui com os nossos convidados, o Eurico e a Neuza, o Padre Otair, o Frei Ederson, e também já falamos com a doutora Érica por telefone. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em contato com o Bispo Diocesano, vamos falar com ele também. Nós estamos falando, portanto, dessa questão, e falamos da questão desta incidência que tem o álcool, começando já cedo para depois desencadear no processo de dependência de outras drogas, né? Sobretudo do crack, da cocaína e tantas outras que estão aparecendo que a gente nem sabe mais quais são, né? E dissemos já que é a porta de entrada, a doutora Érica como profissional realmente relatou isso aqui. Nós falamos dessas campanhas que estão acontecendo e é sobre isso mesmo, Frei Edson, que eu gostaria de até... falar contigo, porque veja, como é uma droga lícita, portanto ela dentro da lei não é condenada, apesar que agora querem liberar também a maconha, né? Daqui a pouco vão liberar a cocaína, daqui a pouco vão liberar o crack, pronto, aí onde é que a gente vai parar, né? E a nossa responsabilidade em relação a isso, de como trabalhar, né? E falamos da questão do próprio dinheiro. Frei, você acha que esta nossa atitude, que para algumas pessoas parece radical, eu vi gente assim, olha, pobre falando que nós estamos sendo radicais, ricos falando que nós estamos, doutores, médicos falaram para mim, né? Ah, vocês estão sendo radicais, nem todo mundo vai lá para beber. Eu digo, de fato, nem todo mundo vai lá para beber, mas muita gente vai. Por exemplo, em uma missa que às vezes eu celebro para 400 pessoas, na festa tem 1.000. Os 600 vieram para quê? Né? Vieram para quê? Como, Frei, a gente ir trabalhando isso no imaginário do povo? Como ir tocando esses assuntos, né? Esclarecendo da nossa parte, sem ser uma coisa impositiva? Como é que você vê isso?
Eu penso, Padre Crispim, que isso... Nós já falamos, já, o que seria a causa. É a sociedade em si, né? Porque na nossa sociedade ela é lasciva, né? Ela não é educativa, né? Porque também essa atitude do nosso bispo não é uma atitude, assim, vamos dizer, drástica, mas é uma atitude educativa, né? Então nós, como igreja, né, que temos que testemunhar no mundo a transformação a partir da boa nova que é a pessoa de Jesus Cristo, como que nós podemos compactuar, né, com pais de família, com jovens, com adolescentes, com jovens, né? Moças, a gente, quando... Agora eu estive recentemente na minha terra, né? Lá no interior de São Paulo, Urânia, onde o padre Otair também morou lá um tempo, né? Viu? E eu fiquei, assim, surpreso, na noite de Natal, logo que eu terminei de celebrar a missa, eu saí para fora, moças passando com canecas de cerveja, né? Mas, assim, não eram moças de 20 anos, não. Eram meninas de 14, 15 anos, né? Mas o que que é isso? Aí os pais vêm e nos procuram, Frei, eu não sei mais o que eu faço. Frei, a gente tenta, mas acho que aqui tem uma coisa muito importante e eu acho que o casal do Amor Exigente poderia nos falar melhor isso. Eu vejo assim que o fruto dessas desestruturações familiares é que levam muitas vezes esses jovens a procurar no álcool, na droga, na prostituição, né? Sanar dores internas, né? Falta realmente de acolhida, né, de aceitação dos próprios pais por esses filhos, né? E aí a gente vai vendo essas aberrações que existem na sociedade, né? Então eu sempre costumo dizer nas homilias, né, o amor cura tudo e o amor transforma, mas não pode ser um amor superficial, tem que ser realmente um amor concreto e um amor que você vê que você está preocupado com o outro porque ele é pessoa, não pelo lucro que ele vai te dar ou o lucro que ele vai deixar de te dar. Eu acho que é isso que a igreja quer nos colocar, nós estamos preocupados com as pessoas porque são pessoas humanas e são cristãos. E esse é um testemunho que nós vamos dar para uma sociedade que diz, não, você pode tudo. Mas a partir do momento que você se torna um dependente, tanto de álcool como de droga ou da prostituição, eles te colocam, então, à margem. Eu acho que isso é uma hipocrisia. E isso a igreja não pode compactuar com isso.
Muito bem, obrigado, Frei. Nós estamos agora na linha com o bispo diocesano, Dom Redovino. Dom Redovino, o senhor me escuta?
Muito bem.
Aliás, bom dia.
Bom dia, dou meus parabéns. Olha, o ponto de vista sempre, mas sobretudo hoje, né, está sendo fenomenal. Meus parabéns a você, ao Padre Tair, ao Frei Eterson, ao casal que está aí, a todos os participantes e radiovintes.
Dom Redovino, nós já falamos um pouquinho sobre esta realidade, uma realidade que nós estamos discutindo na diocese já há algum tempo. E nesses dias no nosso retiro, o senhor abordou também esse tema por parte de algumas incompreensões que surgiram em alguns lugares. Como é que o senhor tem acompanhado isso e quais são as suas orientações basilares, né, para a nossa caminhada da diocese, já que a revista Elo, na sua primeira edição como revista, né, deste ano, ela já trouxe exatamente esse, digamos assim, decreto, né?
Veja, Padre Crispim, eu, pela minha origem, pela minha cultura, eu venho de uma região, Bento Gonçalves, que é considerada a terra do vinho. Até alguns chamam a capital brasileira do vinho, né? Então, na minha casa, na minha família, era normal, desde o tempo de criança, o almoço, a janta, sempre haver um copo de vinho. O importante para nós, aprendemos desde crianças lá, era não exagerar. Aqui que está o grande X da questão, né? Se todos nós, seres humanos, nos deixássemos guiar pela razão, pela consciência, e como cristão, vamos dizer, pela palavra de Deus, não haveria necessidade de tantas leis, né? Até São Paulo mesmo, se não me engano, não sei em qual carta, né, que é dele, diz que a lei, ela entrou na história, entrou no mundo, exatamente devido ao pecado, devido à fraqueza humana. Então, neste ponto que eu acho que esta norma, que já existe em muitas dioceses do Brasil, não é que nós somos a primeira diocese a introduzir esta norma, esta lei, este decreto, vem ao encontro de uma realidade, como vocês explicaram muito bem até agora, o Padre Tair, o Frei Eterson, o casal que está aí, vem ao encontro de uma realização da igreja, do povo, da pessoa humana, muito maiores, porque eu penso que dominando os nossos instintos, não nos deixando levar pelo álcool, pela droga, nós estamos colaborando para uma sociedade mais limpa, menos corrupta, menos violenta. Então, nesse sentido que eu vejo a grandeza de introduzir essa norma em todas as festas, para que os verdadeiros cristãos, eles se sintam fortes em superar, digamos, o alcoolismo, a droga, o pecado, para poderem agir muito melhor na família e na sociedade. A dificuldade, como você falou, ela me parece, né, aqui na nossa diocese, é que talvez nem em todas as paróquias tenha havido uma preparação, uma conscientização. Eu lembro que o Frei Eterson, há poucos minutos, dizia que desde quando ele esteve aqui a primeira vez em 2006 na diocese, já naquela época estávamos todos juntos, né, nos conscientizando como padres para o dia que entraria essa norma, esta lei. Demoramos 4 anos para poder chegar a essa conclusão. Exatamente porque a gente queria que não fosse uma imposição de cima para baixo, mas fosse algo feito que viesse do povo. Talvez faltou, Padre Crispim, em algumas paróquias, talvez que estão nos escutando também agora, essa conscientização, essa preparação. Pelo menos, pelo que me parece.
Agora, Dom Ridovino, em relação, nós estamos no estúdio 2 numa cidade grande, que é a cidade de Dourados, onde tem muitos ambientes, né? Existe aquela questão das cidades menores, onde os salões paroquiais praticamente é o único ambiente de festa. E aí a gente gostaria até de ouvir do senhor essa orientação. Nós estamos falando de uma festa religiosa, né? E eu cito até o exemplo nosso lá em Laguna, que nós colocamos assim, as nossas festas religiosas não têm bebida, isso desde o ano passado, já desde o começo do ano, quando a gente chegou na paróquia, e o pessoal foi compreendendo, e chegamos com a própria população uma conclusão, né? Por exemplo, não alugamos o salão para qualquer festa, alguém que sai daqui de Dourados quer fazer uma festa lá e pronto. Mas, digamos assim, 25 anos de casamento de uma família que participa da igreja, tem uma vida eclesial e, portanto, ela vai levar os seus familiares. Lá, nós chegamos a esta conclusão que, neste caso, né, a partir da própria abertura do decreto, que a pessoa poderia assumir toda a responsabilidade com um contrato feito com a igreja, né, onde a igreja não tem a responsabilidade da festa, em vista de não ter um salão ainda. Mas eu estou avisando, no dia que tiver, também isso aqui não vai ter, né? Porque é o único salão que tem realmente na cidade. Qual a orientação que o senhor daria para as outras paróquias em relação a isso também, né?
Bem, quando a gente redigiu, digamos, esse decreto, vamos chamar, né? A gente procurou pensar palavra por palavra, né? Para não criar confusões, né? Então, eu termino assim, com essas palavras: declaro vedado o consumo de bebidas alcoólicas nas festas religiosas programadas pelas comunidades paroquiais, né? Então, trata-se de festas religiosas programadas pela comunidade paroquial ou então pelas comunidades do interior da paróquia. Agora, quando, como você lembrou, a paróquia empresta o salão, ou arrenda, aluga o salão para uma festa de, digamos, do Rotary, do Lions, ou uma festa política, ou uma festa qualquer familiar, ali, digamos assim, a responsabilidade é deles, aqueles que pedem o salão emprestado. Agora, claro, isso no sentido, como é que eu vou dizer, jurídico, sentido mais normal da palavra, mas fica sempre de pé aquilo que foi falado até agora, por você aí, pelo padre Tair, pelo Frei Etterson, pela doutora Érica, por todos, né, o casal que está aí presente, que o ideal não é apenas que nós nos dividamos como religiosos, isto é, como católicos, nas nossas festas, então aí vamos ser sóbrios. Depois, aí em outras festas, podemos fazer o que queremos. Não, não é nesse sentido. É que eu, como bispo, devo fazer uma lei, um decreto, onde que também deixa um pouco, pelo menos, de liberdade, de responsabilidade aos próprios padres, digamos, nas suas respectivas paróquias. Então, eu me refiro a festas religiosas, não tanto a outras festas, onde que pode haver pessoas também não da nossa Igreja Católica. Apesar que, olhando bem, não é tão simples assim, porque não sei bem ainda, não sou formado em direito, né? A quem cabe essa responsabilidade em caso de crime, de morte? Se cabe a quem alugou, no caso a paróquia, o salão, né? Ou se cabe a quem está promovendo a festa? Então, eu procurei distinguir, né? Para não ser também alguém que entra nos todos os detalhes, todas as situações. Aí também depende um pouco, então, de cada padre, de cada paróquia.
Tá certo, mas estou resolvendo. Eu acho que a própria população vai percebendo aquilo que eu falava realmente lá da nossa realidade. As próprias pessoas que no começo eram contra, depois quando viram os frutos, né, elas mesmo começaram a perceber que o salão não deveria ser usado para qualquer coisa, né, que deveria realmente ter um critério, né? E eu acho que esta linha de pensamento da população que vai se conscientizando é muito importante. Quanto à lei, se eu não estiver enganado, já que eu andei consultando advogado e juiz para fazer lá meus contratos, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque, de fato, mesmo que a pessoa assuma a responsabilidade, o ambiente é nosso. Então, se morre alguém, nós estamos fritos. Então, por isso que não podemos alugar para qualquer pessoa, né? Porque se morre no salão paroquial, o salão paroquial sempre é da igreja, mesmo que seja o prefeito ou sei lá quem, né, ou a família que alugou. Por isso, o critério é muito importante para que a gente não ache a desculpa de alugando porque não é religioso, a gente aluga, já que a festa não é religiosa, a gente aluga para terceiro, às vezes até tendo em vista o próprio lucro. Estou resolvendo, agora eu gostaria que o senhor concluísse a sua participação, e pode estender a sua participação, não tem problema. Quais seriam os próximos passos que nós deveríamos dar como diocese para fazer chegar esta realidade em muitos outros corações, já que em boa parte dos corações já chegou, e inclusive com ansiedade de algumas pessoas para que chegasse antes, porque eu tenho aqui na minha frente uma série de participação de pessoas que estão fazendo pela internet, que estão falando aqui, por exemplo, a Josilene diz assim: eu concordo, não se deve incentivar o vício na igreja, tem que dar bom exemplo, não podemos deixar que as coisas do mundo destruam os nossos fiéis, entre outras participações.
Veja, padre Crispim, aquilo que a igreja hoje, até o Papa atual, às vezes, né, o mais vezes já falou, que os cristãos do século XXI, nesse período agora, né, deveremos ser cristãos bem mais conscientes, fortes também, preparados. E eu acho que esta norma que agora está entrando vai ajudar a uma purificação até dentro da igreja, para que, por exemplo, o sustento, a gente sempre diz que a festa deve sustentar a igreja, a parte econômica, eu me refiro. Mas olhando bem, o que sustenta economicamente a igreja é o lado espiritual. Se você tem uma paróquia onde devagarzinho os cristãos se sentem amados, se sentem fraternos, se sentem irmãos, o dízimo, ele vai realizar tudo aquilo, ou muito mais do que a festa, materialmente falando, a bebida, não sei, poderia proporcionar. Então, acho eu que quanto mais nós nos tornamos cristãos de verdade, que se baseiam a própria vida no Evangelho, e não são aqueles cristãos que ficam em cima do muro, um pouco para Deus, um pouco, digamos, para o mundo, eu tenho a impressão que devagarzinho, nós, como católicos, como cristãos, mas também eu sei de muitos evangélicos que vivem assim, seremos cristãos realizados, que não precisaremos mais buscar na bebida, na droga, aquele vazio existencial, aquela depressão que a gente tem às vezes, não nos sentimos realizados, não nos sentimos felizes. Então procuramos no álcool, procuramos no sexo, procuramos, não sei, no dinheiro, no poder, aquilo que nos falta dentro do coração. Então eu diria assim, vamos cada dia mais procurar criar uma igreja cada dia mais renovada, uma igreja que seja como Deus deseja, como o povo precisa. E assim nós teremos também os meios econômicos, porque quando a pessoa se converte, ela coloca o dinheiro a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço da comunidade. Então, aí, a bebida será completamente secundária, esquecida.
Olha, Dom Redovino, antes de concluir, quero ler algumas mensagens, uma mensagem que chegou agora, dentre tantas outras, né? Que bom Sim. dia, Padre Crispim e convidados, parabéns a Dom Redovino e a Diocese Dourados, parabéns à Igreja Católica por esse passo tão sábio. Sabemos que não será fácil, mas Jesus disse que aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, e esta cruz com certeza nos trará muitas ressurreições.
pense geralmente, pensemos, talvez seja isso que ela queria dizer, geralmente nos almoços que acontecem após as celebrações eucarísticas, muitos comungam e vão beber e saem, não sóbrios, saem. Então, desejo a paz a todos, é a Maria Neide, que nos mandou aqui, não sei de que cidade é, mas é a Maria Neide, então um abraço para você também, Maria Neide. E fica então, Dom Redovino, nosso agradecimento pela sua participação no programa Ponto de Vista.
Eu também agradeço a todas as pessoas que já vivem essa atitude bonita, né, de procurar colocar Deus em primeiro lugar, mas também agradeço a todas as pessoas que trabalham em favor de irmãos que querem uma vida nova através desta recuperação da droga, do álcool, né? Então, o meu abraço, o meu agradecimento a todos. E a você, Padre Crispim, parabéns por esse programa, Ponto de Vista, que realmente é um dos programas mais ouvidos da rádio da cidade de Dourados, cidades vizinhas. Parabéns.
Obrigado, um bom dia, Dom Redovino.
Bom dia.
Também aqui o Cláudio do Rio de Janeiro mandou uma mensagem dizendo assim: meus irmãos, o álcool é uma praga que precisa ser exterminada das nossas paróquias. Tenho resistido com alguns irmãos na paróquia que atuam, mas há um forte movimento para que a cerveja volte às festas. Lá do Rio de Janeiro, deve estar nos acompanhando pelo site, né? Nós precisamos fazer um breve intervalo, nós temos também os nossos comerciais. A gente não vende cerveja para ganhar dinheiro e para sustentar a rádio, mas a gente precisa dos comerciais. Daqui a pouquinho já voltamos.
Você está na Sintonia da Paz, Coração FM, amor, maior amor.